passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos falar dos problemas auditivos. Este é um assunto muito importante, porque mesmo que a pessoa não tenha nascido com problema auditivo ou não tenha adquirido um ao longo da vida, com a idade, todos nós vamos perdendo a capacidade de ouvir. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 10% da população tem alguma dificuldade para ouvir. No Brasil, calcula-se que 15 milhões de homens e mulheres têm algum tipo de perda auditiva e que 350 mil tenham perda severa de audição, ou seja, são surdos. Para explicar melhor para a gente sobre este assunto, vamos conversar com a doutora Eneida Pereira dos Reis, que é otorrinolaringologista. Bom dia, doutora Eneida.
Bom dia.
Doutora Eneida, para entender bem a natureza dos problemas de audição, vamos começar falando de como funciona o aparelho auditivo?
O ouvido, ele vai ser dividido, então, em três partes, né? A gente chama de orelha todas as partes, mas, na verdade, vulgarmente, a gente chama de ouvido externo, que é o pavilhão da orelha, e a entradinha do ouvido, aquele canal todo que tem lá dentro, que a gente olha e leva até o tímpano, que aí é o ouvido externo. Lá mais para dentro a gente tem o tímpano, os ossinhos do ouvido, que são três, né, que é martelo, bigorna e estribo, que fica um ligadinho no outro, tipo um mecanismo de alavanca, e todos ligados no tímpano. E lá dentro, a partir desse último osso, a gente tem o ouvido interno, que seria, que as pessoas chamam vulgarmente, do labirinto. E tem o labirinto, que é a cóclea, que é o labirinto anterior, que está relacionado à audição, e o mais posterior, que está relacionado ao equilíbrio, que é o que o pessoal chama vulgarmente de labirintite. É a disfunção do labirinto, que é o que daria tonteira.
Doutora, a senhora poderia explicar melhor para a gente como é que é o funcionamento do ouvido, por exemplo, o som, para a gente conseguir ouvi-lo, quais os caminhos ele percorre e como é que ele chega?
Normalmente, a orelha externa, né, a concha, o pavilhão, ela vai receptar o som que está chegando e vai encaminhar esse som pelo conduto até o tímpano. A gente, como movimenta bem a cabeça e tenta localizar o som, a gente pega o som assim. Mas os bichos, eles movem a orelha. Eles captam esse som, eles jogam pelo conduto e jogam até o tímpano. No tímpano, esse som que está sendo passado pelo ar, ele é transformado no estímulo mecânico, que faz o tímpano vibrar. Aí vibra tudo em cadeia, o martelo, a bigorna e o estribo. O estribo, quando entra dentro do ouvido interno, ele transforma esse movimento mecânico em energia elétrica, elétrica mesmo, energia. E aí esse estímulo é que vai passando para os nervos do ouvido, nervo acústico, e aí se levanta até o cérebro.
Doutora, quando a gente diz que uma pessoa tem perda auditiva, em que ponto do ouvido ela tem problema?
Qualquer uma das partes. Qualquer coisa que pra gente, surdez é tudo que dá queda na audição, independente do quadro. Então, qualquer coisa que cause uma diminuição da percepção do estímulo sonoro do som, ele vai dar uma queda. E aí, cada parte desse ouvido, por isso que é dividido assim, é um tipo diferente de doença, um tipo diferente de queda, e até o tratamento é diferente, um passível de correção e outro não. Então depende da localização.
Doutora, então dizer que uma pessoa tem perda auditiva é o mesmo que dizer que ela é surda?
Ela é surda.
Mesmo que não seja uma surdez total?
A surdez é o que a gente chama de disacusia, é um distúrbio da audição. É qualquer desequilíbrio, qualquer alteração da audição. As pessoas chamam vulgarmente de surdez aquele que não ouve nada. Não é. Aquele que tem uma queda, ele tem um tipo de surdez. Pode ser num grau leve, que é um pouco menos, depois moderado, severa, profunda. Mas isso já causa algum. Geralmente, o leve, ele tem uma socialização boa, ele está ouvindo o que está falando. Então, ele não tem uma grande necessidade de um tratamento, assim. Ele não vai perceber muito, mas ele tem uma queda auditiva. Então, ele tem uma surdez.
E os outros graus?
Para a gente avaliar um paciente que tem uma queda de audição, você tem que examinar, ver se tem alguma outra coisa. E geralmente o exame básico é a audiometria. Então, assim, a audiometria normal é que mostra um nível de audição até 25 decibéis. Então, é o normal. Então, o leve vai aumentando isso até 40 decibéis, depois o moderado, severo, até o profundo. O profundo, ele não tem resposta auditiva nenhuma. Nem é um candidato que vá ter muito boa resposta com o uso de um aparelho, alguma coisa assim.
A senhora disse que o diagnóstico é feito através de um exame chamado audiometria.
É o que mais... Existem vários exames de avaliação audiométrica. A audiometria é um exame subjetivo, porque ele depende da resposta do paciente. Então, assim, numa criança ou numa pessoa que responde mal, ou até no suspeito de uma pessoa que está fingindo que está ouvindo, não está ouvindo, ou quer parecer que ouve, não ouve, tem exames mais objetivos, que é a otemissão, que é o teste da orelhinha, que todo mundo fala agora, que é um de triagem em bebê recém-nascido. Tem o BERA, que é um exame que mede a audição, tronco cerebral, as vias cerebrais, mas o mais comumente, que quase todo lugar tem, é a audiometria, que é que vai dando, o paciente ele é estimulado tanto pela via normal da audição, que é pelo tímpano, via aérea, quando ele põe o fone de ouvido no ouvido, ou tanto quando ele faz a estimulação por trás do ouvido, com uma vibração, jogando tons e falando palavras, sílabas para a pessoa repetir. São vários testes. E aí ele tem como localizar e como classificar o tipo de queda de audição e aí chegar ao diagnóstico e ao tratamento, tentar recuperar ou não a audição da pessoa.
Doutor, e quais são os tratamentos para a pessoa com perda auditiva?
Isso depende da causa. A causa para melhor tratamento é o que a gente chama de condutiva. Então, a condutiva é tudo que impede a passagem do estímulo que ainda é mecânico, a transmissão do estímulo. Então, seria até aquele último sim que a gente chama de estribo. Então, seria até ele. Então, coisas que estariam atrapalhando. Cera atrapalha, um corpo estranho, tipo um brinco que a gente coloca, miçanga, bicho, isso vai atrapalhando. Otite, que é o catarro dentro do ouvido, numa infecção, uma perfuração do tímpano, entendeu? Isso tudo pode dar uma queda de audição, mas essas são mais fáceis de serem tratadas. Se trata a causa, você tem o retorno da audição. Essa é a condutiva. A gente chama de neurosensorial, que é aquela que mexe mais com o nervo auditivo ou com as vias que vão levar ao cérebro ou até a central. E essas aí são mais difíceis de tratar. Geralmente a gente não tem recuperação, porque o nervo dificilmente regenera. A não ser em causas mais agudas, quando você descobre cedo e você consegue interferir.
Doutora, alguma doença está associada à surdez? Por exemplo, alguma delas pode vir a causar a perda auditiva?
Tem algumas doenças que causam, tipo, até na gestação, que é o caso da rubéola, principalmente no primeiro trimestre. Rubéola na mãe, que pode causar surdez na criança. A sífilis é uma doença que pode dar. A meningite é uma doença que pode dar. Doenças comuns, tipo diabetes, poderia causar se cursasse com uma labirintopatia, que é a doença do labirinto, que poderia estar causando também queda na audição. E algumas drogas podem causar, drogas mais comuns, alguns antibióticos, uns diuréticos, são remédios para pressão, eles podem causar também.
A micacina é um antibiótico muito perigoso para o ouvido, né?
A gente diz que os aminoglicosídeos são remédios mais frequentes da, mas ele é um remédio, é um antibiótico que não se usa mais corriqueiramente no dia a dia. Se usa em paciente internado e assim se avalia custo-benefício. Então, assim, muito risco de vida. Então, se não usar, pode morrer. Se usar, pode ficar surdo, porque nem sempre fica. Isso depende do tempo de exposição, da concentração, da suscetibilidade do paciente. Então, você está apostando com que é melhor ele vivo com uma queda na audição do que ele morrer. Então, não é muito mais usar, não. Os outros remédios, tipo AS, anticoncepcional e diurético, eles costumam dar uma queda, mas eles geralmente, quando você suspende o medicamento, você tem um retorno da audição, que não é o caso desse aminoglicosídeo.
Doutora, existe uma forma de prevenir a surdez ou a perda auditiva?
Dependendo da causa, né? Tem essas causas dessas doenças de resfriado, otite, você tem que estar mais ou menos acompanhando, né? Agora, tem essas também de exposição a ruído, que é uma causa muito frequente, que aí você tem que evitar, mesmo os pacientes que já têm uma queda da idade, porque às vezes a idade leva uma degeneração do nervo auditivo. Então, isso faz a audição ir diminuindo. Você tenta com um paciente que já tem um tipo de queda na audição, tentar evitar coisas que poderiam agravar mais, que seriam esses medicamentos, a exposição a ruído, então, tipo assim, evitar o Walkman. O Walkman é uma coisa que as pessoas usam agora com um som muito alto, isso é uma agressão ao ouvido. Então, é evitar qualquer tipo de exposição. Todo mundo deveria evitar, mas esses pacientes que já têm uma queda, eles deveriam evitar com muito mais frequência.
Doutora, existe uma cirurgia que reverta o quadro da surdez? Ela pode ser reversível em alguma situação?
Quando é neurosensorial, geralmente ela é irreversível. Raro alguns casos assim. A condutiva, que às vezes é uma perfuração no tímpano, existe uma outra causa, que é uma calcificação de um ossinho, isso tudo se corrige cirurgicamente. Tem alguns tipos de neurosensoriais que não tem jeito. A do nervo auditivo, que ela acomete a audição, mas dentro do ouvido interno ainda, mas não tem nenhuma queda para fora do ouvido interno, essa é o que o pessoal costuma fazer agora, que está muito na moda, que foi uma modelo fez ultimamente, que é esse implante coclear, que é colocar um dispositivo implantado no osso temporal, na cabeça, que ele faria a vez do ouvido, desde que as outras estruturas estivessem funcionando bem. Ele estaria transformando o estímulo mecânico em estímulo elétrico, mas desde que as outras estruturas estejam funcionando.
Doutora, muitas pessoas têm algum grau de perda auditiva e não percebem?
Ah, isso é muito comum.
E como fazer para reconhecer a perda?
Hoje em dia, é uma coisa que, assim, tornou-se um padrão. Quedas muito leves, às vezes as pessoas não percebem. Geralmente é o familiar que percebe, mas percebe quando a queda já está moderada. Porque a pessoa que tem reclama que as pessoas não estão tendo paciência com ela, que as pessoas falam e ela não entende porque as pessoas falam correndo. E aí ela começa meio que se distanciar, mas geralmente quando já está num grau moderado. A criança, muito pequenininha, ela às vezes tem um atraso na fala, um atraso na escola. E aí que a pessoa começa a tentar prestar atenção, que às vezes não é um atraso porque ela tem uma dificuldade no aprendizado, é porque ela não está ouvindo. Então agora tem está se virando padrão. Nasceu, é obrigatório, é lei, fazer o teste da orelhinha, que é um teste de triagem, para que quanto mais cedo você intervém na criança que tem uma queda auditiva, tentando restituir a audição dela, menos atraso ela vai ter no desenvolvimento da fala e menos efeitos como consequência dessa queda da audição você vai ter. Então, o exame da orelhinha é uma triagem e também costumou-se, já criou a rotina de se fazer uma audiometria quando a criança está na idade pré-escolar. Mesmo que a criança não tenha queixa, uma audiometria e um exame oftalmológico tem que ser feito sempre. Então, mesmo que a criança não tenha queixa, você vai tentar avaliar. E aí você vê, você interfere e às vezes é... Eu já peguei criança que não ouvia nada de um ouvido e ouvia do outro. E a única coisa que as pessoas às vezes percebiam nela é quando você falava, ela virava a cabeça. Ela meio que direcionava a cabeça. Mas ela tinha a voz normal, ela estava socializada, porque não tinha percebido. Então, é mandatório que se faça pelo menos essas duas audiometrias, quando nascer e quando tiver na idade pré-escolar.
Ou seja, dificuldade de detectar, porque a pessoa se acostuma e se adapta a isso, né?
A do idoso ainda é mais difícil, porque a criança, quando ela nasceu surda, ela não sabe, o ambiente dela é aquele. Quando a pessoa tem uma queda de audição, porque foi uma coisa aguda, ou uma explosão, ou uma doença, que existe uma doença chamada surdez súbita, que não tem uma causa aparente, a pessoa dormiu bem, acordou sem ouvir, isso a pessoa sabe o que era normal um dia, e de repente ela perdeu a audição. Então essa é mais fácil de dizer. Agora o idoso, ele costuma ter essa queda na audição, igual costuma ter uma queda na audição na visão. Então é uma coisa que vai gradual, vai cometendo de dia a dia. Então ele vai aumentando um pouco mais a televisão, ele vai pedindo para a pessoa falar um pouquinho mais alto, ele vai se acostumando de não estar entendendo, ah, fica tá falando baixo, não estou entendendo, mas também não está falando nada que importe. Aí ele vai ignorando, aí chega um ponto que a queda está muito grande, maior do que qualquer outra pessoa, se fosse agudo, iria perceber, mas ele já se acostumou com aquilo.
E um outro sintoma importante, eu sei porque meu pai tem perda auditiva bem acentuada de um lado do ouvido, é a irritabilidade, né, doutora? Essas pessoas, por elas não estarem conseguindo ouvir o que você fala, pedindo para repetir várias vezes, elas ficam irritadas. Elas logo perdem a paciência para conversar.
É a irritabilidade dos dois lados. Porque, assim, o paciente, ele acha que você está de má vontade ao falar. Pô, mas o fulaninho fala alto, repete, e fala atropelando uma palavra com a outra, eu não entendo nada. Eu peço para ele repetir, ele não quer repetir, e aí eu fico, e tá, também não quero mais conversar. Isso é muito comum o idoso falar isso, aí ele se isola. Ele fica num canto, ele já, se tá uma família batendo papo, ele já não tá nem prestando mais atenção no assunto, começa a viver no mundinho dele, e isso é muito ruim. Mas também tem a família, que a pessoa começa a falar, a família fica, putz, tá falando, não tá entendendo nada, vou ter que ficar repetindo, mas que saco. Quer dizer, a própria família também fica irritada de ter que estar sempre repetindo, porque, na verdade, a gente, o dia a dia é corrido, a gente quer falar as coisas rápido, falando, andando, indo, e a pessoa que tem aquela de audição, ela precisa que você esteja dando atenção a ela. Porque muitas vezes, junto com aquela, ela lê seus lábios. Então, ela precisa que você esteja dando atenção, ela precisa estar olhando para você. E aí os dois ficam irritados, um porque tem que dar atenção, o outro porque não está vendo atenção também. E aí é complicado.
Doutora, a senhora falou sobre o teste da orelhinha, a gente sabe que esse teste hoje é obrigatório, né? Já é lei. Nos hospitais públicos já é feito esse teste?
Mas mais ou menos, né? É assim, não são muitos os hospitais públicos que têm esse exame, mas assim, mal ou bem você consegue fazer. Se espera um pouquinho mais, mas você consegue fazer.
Você está ouvindo o programa Pergunte ao Doutor. Hoje estamos conversando sobre perda auditiva com a doutora Eneida Pereira dos Reis, que é otorrinolaringologista.
Estamos apresentando Pergunte ao Doutor.